Muito obrigado, senhor presidente. Em exercício desta sessão, senador Wilson Santiago, senhores senadores, senhoras senadoras, brasileiros que nos acompanham através da TV Senado. Ocupo a tribuna, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para convidar o conjunto dos senadores para que possamos estar juntos amanhã na Comissão de Infraestrutura. Esta semana nós temos uma medida provisória trancando a nossa pauta. Nós temos até quinta e até quinta-feira para votarmos essa MP. E esta julgo ser uma medida provisória que merece muita nossa atenção, muito nosso cuidado. Trata-se da medida provisória que estrutura a empresa pública brasileira para o trem de alta velocidade, que se constitui numa tentativa do governo federal de implantar o trem de alta velocidade entre as cidades de Campinas e a cidade do Rio de Janeiro. Um tema bastante polêmico, com muitas incertezas, mas amanhã na Comissão de Infraestrutura nós teremos a oportunidade de termos a presença do doutor Bernardo Figueiredo, presidente da ANTT, também do consultor desta casa, doutor Marcos Pontes, outros especialistas, e será uma belíssima oportunidade para que possamos fazer não apenas uma discussão técnica, não apenas uma discussão que considere o EVTEA, ou seja, o Plano de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, deste que é o maior empreendimento, o maior investimento que o governo federal pretende fazer no campo da infraestrutura. Significa, senhor presidente, o trem de alta velocidade, investimento superior em dobro àquilo que foi investido no conjunto da malha ferroviária brasileira nos últimos 10 anos. Ou mais, significa 10 vezes mais aquilo que foi investido nos aeroportos brasileiros. Então, trata-se de um tema relevante e nós teremos amanhã uma oportunidade na Comissão de Infraestrutura de fazermos um debate técnico, né, qualificado, um enfrentamento não apenas político, mas também um enfrentamento técnico acerca deste projeto e que o plenário terá que se pronunciar até quinta-feira desta semana para que nós possamos desobstruir a nossa pauta e os nossos trabalhos aqui no plenário. Trata-se, senhor presidente, senhores senadores brasileiros, de investimento superior a 35 bilhões de reais. É um investimento complexo, pesado, um desafio muito grande, porque pelo menos 30% desta ferrovia estará sendo construída sob túnel. Então, temos aí que avaliar com muito cuidado, com muita atenção, e teremos oportunidade amanhã, então, na Comissão de Infraestrutura, de aprofundarmos o debate para que a matéria, chegando ao plenário da Casa, nós possamos aí, sim, fazer o debate político e fazermos todo o esclarecimento em relação a essa proposta. Mas, senhor presidente, ocupo também a tribuna da Casa na condição de relator na Comissão de Constituição e Justiça, num dos maiores absurdos que nós identificamos no sistema público brasileiro. Algumas dessas coisas que a gente não consegue entender, não consegue compreender o seu sentido, mas conseguimos entender as suas consequências. Trata-se do famigerado Instituto de Terreno de Marinha, presente não apenas em meu estado. Em meu estado, o Instituto do Terreno da Marinha alcança pelo menos 80 mil capixabas. Mas em todo o Brasil, são mais de 500 mil brasileiros que todos os anos são alcançados por esse absurdo chamado terreno de marinha. Evidentemente que nós já consideramos de per se antecipadamente um completo anacronismo e abusivo a existência e a manutenção do terreno de marinha, que não existe, senhor presidente, em nenhum lugar do mundo. Trata-se, portanto, de uma jabuticaba, porque só encontramos na legislação brasileira. Evidentemente que a consequência desse instituto não tem outro sentido que não a ansiedade, a compulsão por parte do governo em tributar os contribuintes brasileiros, como se não bastasse os quase 36% de tributação sobre o produto interno bruto, o brasileiro é obrigado a conviver com taxas, com cobranças, com fóruns, com laudêmios que não fazem nenhum sentido. E essa não é uma cobrança que atinja a nenhum segmento social especificamente. Atinge a todos. Atinge aos mais pobres, aos mais humildes, atinge ao trabalhador, ao empresário. Os terrenos de marinha são naturalmente propriedade da União. E são aqueles terrenos que, alcançados pela influência das marés, situados numa faixa de 33 metros de linha da pré-mar, de 1831. Senhor presidente, eu vou repetir. O marco da legislação de terreno de marinha, que delimita o que é terreno de marinha, que são 33 metros da linha pré-mar, é de 1831. Naquele tempo, senhor presidente, um tiro de canhão atingia aproximadamente 33 metros. E isso ficou configurado como o limite de uma bala de canhão para analisarmos o quanto isso é anacrônico na nossa legislação brasileira. E na época, obviamente, que os portugueses implantaram isso com o sentimento de prevenir a nossa costa de ataques, não só a costa, mas também as margens dos rios e de oceanos. O Império Português, portanto, determinou que nada poderia ser construído nesta faixa de terra. Era, então, uma questão de segurança, o que, obviamente, não faz mais nenhum sentido em nossa conjuntura nos dias atuais, senador Mozarildo Cavalcante. A concessão dos terrenos de marinha data de 1868. Em 1946, a legislação incorporou os acrescidos de marinha, ou seja, os aterros realizados em seguimento aos terrenos de marinha em função do aprofundamento do adensamento populacional, sobretudo nas médias e grandes cidades que estão na costa brasileira. As consequências dessa figura jurídica, completamente obsoleta, são as piores possíveis. A começar, senhor presidente, pelo agravamento já delicada questão fundiária em nosso país. Terrenos de marinha ocupam grande parte da extensão territorial de muitos municípios em nosso país. São mais de 500 mil brasileiros alcançados por esse instituto, inclusive em áreas densamente povoadas, o que dificulta a promoção de políticas de planejamento e desenvolvimento urbano por parte da administração pública local. Problema grave é também a cobrança de taxas anuais por parte da Secretaria de Patrimônio da União. No caso de foro, em que a União transfere grande parte da propriedade, a taxa é de 0,6% sobre o valor do terreno. No caso de ocupação, em que não há transferência de propriedade, a taxa varia de 2 a 5% do valor do terreno. Em qualquer situação, é preciso recolher também o laudêmio, correspondente a 5% do valor atualizado do domínio pleno e das benfeitorias. Ocorre que a cobrança de laudêmio sobre as benfeitorias é inconstitucional, porque a terra é de fato da União, por imperativo constitucional, ou seja, o laudêmio é cobrado, é tributado sobre as benfeitorias que são edificadas sobre esse terreno, que se transforma numa apropriação indevida. Mas as benfeitorias são fruto exclusivo do investimento de quem ocupa a propriedade. A cobrança de laudêmio sobre elas fere, portanto, os princípios constitucionais da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Mas, como a maior parte dos aforamentos em terrenos de marinha foi constituída há várias décadas, muitas vezes o valor de tais áreas já foi revertido aos cofres públicos, meu eminente senador Aloísio Nunes Ferreira, por meio de pagamentos de taxas que se arrastam ao longo de dezenas e dezenas de anos. Há inúmeros casos de pessoas que, no momento da compra de seus imóveis, não são sequer informadas de que se trata de terreno de marinha e que, de uma hora para outra, são surpreendidos com a cobrança das taxas. Elas nem podem contestar a cobrança, por não terem sido notificadas pessoalmente. É um completo desrespeito, uma desorganização da relação do Estado com o cidadão brasileiro. Como vice-governador do meu Estado, nós já vínhamos participando de uma militância e um debate muito forte, porque o meu Estado, Espírito Santo, assim como São Paulo, assim como Rio de Janeiro, assim como Pernambuco, Maranhão, é muito agravado por essa questão. Também na nossa Assembleia Legislativa, temos lá comissões debatendo este assunto. Nós temos, inclusive, ações que estão sendo propostas para que possamos coibir o braço do Estado se apropriando indevidamente daquilo que não lhe pertence. É uma briga longa, uma briga complexa, um combate que nós precisamos dar um enfrentamento que precisamos fazer. Tive a oportunidade de conversar na semana passada com um dos maiores especialistas desse tema em nosso país, o procurador da República, Carlos Fernando Mazzocco, que há 5 anos vem travando um permanente debate e enfrentamento a respeito desse tema. Também vamos estar realizando, espero eu, audiências públicas aqui no Congresso Nacional, para que possamos convidar não apenas as autoridades da Marinha, mas possamos também convidar o Serviço do Patrimônio da União, para que nós possamos perguntar, questionar, possamos detalhar essa que é uma questão que tem trazido grande preocupação e tem angustiado não apenas os brasileiros da costa, mas também os brasileiros do interior do nosso país, porque também se cobra terreno de marinha de população que vive à margem dos rios. Então, na condição de relator, nós estamos aprofundando os estudos relacionados ao tema. Vamos voltar a essa tribuna mais vezes para que possamos, periodicamente, a cada semana, trazermos informações adicionais. E o meu desejo é que até o mês de junho, quem sabe, nós possamos relatar este projeto na Comissão de Constituição e Justiça e possamos, quem sabe, a bem da justiça, contarmos com o apoio dos senhores senadores para que nós possamos disciplinar melhor essa relação abusiva do Estado com os contribuintes brasileiros. Muito obrigado,
Leandro Ferraz, senhor presidente. Estava aqui aguardando a oportunidade de fazer uma parte de vossa excelência.
Com alegria, ouço o senador Mozarildo Cavalcante.
Eu gostaria de corroborar o que vossa excelência coloca, porque, de repente, quando se fala assim, terreno de marinha, se dá a ideia de que é só, portanto, quem está à beira-mar. E não é. É de quem também está à beira dos rios, inclusive dos rios da Amazônia. Então, é importante que a gente realmente atualize essa legislação, no mínimo, vou usar esse termo, atualize essa legislação, que, como bem disse Vossa Excelência, vem lá da época do Brasil colônia, do Brasil império, que tinha sua razão de ser naquela época, que hoje realmente tem que ser, no mínimo, atualizada e levada em conta todos os argumentos que Vossa Excelência coloca muito bem aí. Acho que não podemos, evidentemente, perder de vista alguns itens que têm a ver com a segurança da nossa fronteira marítima, como, por exemplo, não podemos perder de vista o que diz respeito à nossa fronteira terrestre. E aí é outro debate. A Constituição atual, que eu, inclusive, fui um dos constituintes que a elaborou, previa uma faixa de fronteira de 150 quilômetros de largura. O que parece que hoje em dia, com as modernas tecnologias, com a possibilidade de segurança sem precisar de faixa terrestre, essa faixa está exagerada. Por exemplo, há um projeto do senador Zambiasi que a reduz, porque permite, portanto, a instalação de atividades econômicas com mais facilidade. Então, eu quero me somar às colocações de vocês e dizer que realmente essas legislações elas têm que ser atualizadas e principalmente reparando as injustiças que Vossa Excelência colocou aí muito bem.
Em 2010, o governo federal, a Secretaria de Patrimônio da União, arrecadou 700 milhões de reais em todo o país. 700 milhões de reais. São mais de 500 mil brasileiros que já pagam há anos e anos e anos essas taxas, esses foros, e no caso de transferência, pagam também os laudêmios. É esse o debate e a contribuição que queremos trazer à atenção dos senhores senadores. Muito obrigado.